Sim, também esse compositor diz: independentemente do que possa acontecer, seja tribulação ou qualquer outra coisa, ele confiará no Senhor e ele depositará sua esperança nele. E também nós queremos depositar nossa esperança nele, porque sabemos que ele pode guiar tudo maravilhosamente. E ele sabe como ele tem que guiar e direcionar tudo. E você sabe, não apenas isso, mas no tempo em que ainda estamos aqui na Terra, queremos manter assim como está escrito em Isaías 61, a partir do versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o orto faz brotar o que nele se semeia, assim Deus o Senhor fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Até aqui, essa maravilhosa e gloriosa palavra de Deus. E eu gostaria de dizer ou perguntar: o Senhor faz ou não faz o que nos é dito aqui no versículo 11? Ele não deixa brotar a sua justiça entre as nações? Ó, irmãos e irmãs, nós vemos que Deus não fica devendo nada. O que Ele prometeu, certamente Ele cumprirá e também o honrará. Nós, como crentes, podemos observar isso de forma tão de perto e perceber com tanta precisão que todas as palavras da promessa, estejam elas no Antigo ou no Novo Testamento, encontram seu cumprimento nos dias para os quais foram proferidos. E vemos, especialmente nos nossos dias, muitas coisas se cumprem. Mas eu gostaria de dizer que somente aqueles a quem o Senhor deu olhos iluminados podem vê-los. Irmãos e irmãs, não queremos ser arrogantes nem nos vangloriar, sabe-se lá quanto, mas como filho de Deus, só podemos louvar e dizer graça a Deus. Ele nos deu pomada para os olhos. Ele abriu os nossos ouvidos, Ele abriu o nosso entendimento para que possamos receber e que possamos regozijar em voz alta, como está escrito aqui: regozijar-me-ei no Senhor, a minha alma exultará no meu Deus. Oh, não é isso maravilhoso? Irmãos e irmãs, não nos resta mais nada e não queremos mais nada. Só podemos nos alegrar por tudo que o Senhor nos concedeu. Sabem, quando uma criança recebe algo, fica feliz por ter recebido algo novo. Mas o Senhor nos deu algo novo. Oh, como não deveríamos estar felizes, alegres com isso? Ele nos revelou o que permaneceu oculto para muitos ao longo dos tempos, mas Ele nos escolheu e nos destinou para que pudesse revelar Sua glória a nós e trazer à luz as coisas que ainda estavam ocultas. Ó, ao Senhor seja honra, regozijar-me-ei no Senhor, a minha alma exultará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Ele fez isso? Ele fez isso. Ele nos vestiu com vestes de salvação. Não é isso maravilhoso? Não podemos agradecer por tal maravilhosas vestes que ele nos colocou? Oh, sim. Eu já disse que quando uma criança recebe algo, ela fica feliz por ter recebido algo novo. Como nós não deveríamos ficar felizes? Como não deveríamos agradecer? Como não deveríamos adorar? Nós temos que fazer isso. Não nos resta mais nada. Vamos nos levantar agora. Vamos adorar juntos. Pai Celestial, eu te agradeço do fundo do meu coração. Também nesta hora da tarde, eu te agradeço, Senhor, por ter nos dado vestes de salvação. Senhor, nós queremos regozijar-nos em Ti, queremos louvar em alta voz o Teu maravilhoso e santo nome, pois Teu nome está acima de todos os nomes, e aí reside toda a salvação. Ó Senhor, quando consideramos o que Tu fizeste em nós, e ainda estás fazendo, ó Senhor, também nessa manhã, Tu falaste maravilhosamente conosco. Ó, nós te agradecemos do fundo de nossos corações, aleluia. Senhor, o que devemos dizer a Ti? Vem para o nosso auxílio, venha nessa hora da tarde, Senhor. Abençoe meu irmão aqui, ó Deus, e abençoe a nós, Senhor, que estamos sentados e ouvindo, ó Deus, para que possamos ouvir corretamente, ó Senhor, e amar a Tua palavra, ó Deus. Glória seja o Teu nome, Senhor. A Ti somente seja o louvor, a glória e a adoração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Por favor, irmão Frank. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu não esperava que fosse tão rápido agora. Vocês sabem como é. Um trabalho de um dia não é tão difícil quanto fazer uma pregação. Quando se lê de algum lugar, ou se tem um manuscrito pronto, então isso ainda pode funcionar muito bem. Mas quando se está ciente da responsabilidade diante de Deus e se sabe que se será responsabilizado por cada pregação, por cada culto naquele dia, então as coisas são bem diferentes. Às vezes, as pessoas não compreendem em que tensão se encontram aqueles que assumiram responsabilidade perante Deus. Portanto, eu não peço por piedade, mas por compreensão. Não é uma coisa fácil proclamar a palavra do Senhor nesses tempos. Pode ser fácil fazer uma pregação sobre algum tema e falar sobre ele, mas transmitir a palavra revelada de Deus da maneira como o Senhor a falou, isso está associado a uma grande responsabilidade. E eu escrevi para um irmão recentemente e contei a outros. Muitas coisas têm um começo e terão um fim, mas o amor de Deus nunca acaba. Não teve começo e não tem fim. E se eu posso comentar, é dito que Deus concede graça e que Deus é misericordioso, mas em nenhum lugar está que Deus é graça ou que Deus é misericórdia, mas está escrito: Deus é amor. E aquele que permanece em Deus, permanece no amor, porque ele recebeu a graça e a misericórdia de Deus. E quando o irmão Hus enfatizou o pensamento de que Deus nos deu muitas coisas novas pela graça, então veio o versículo das Escrituras ao coração que Deus nos quer dar um novo coração e um novo espírito. De que adianta tudo ser novo para nós se não tivermos recebido um novo coração, um novo espírito, uma nova vida de Deus? Então, teremos as velhas vestes com remendos, então estaremos lindamente decorados, mas como já ouvimos, Deus nos deu vestes da salvação. Plena salvação nos ensina a nossa Bíblia, assim canta um compositor. Ser meio redimido é do mal, isso não é suficiente para a alma. Plena salvação nos ensina a nossa Bíblia. Isso é o que Deus promete. E nós sabemos que Deus sempre mantém aquilo que Ele promete. E, amados, não queremos, por nenhum preço, ser responsabilizados por pessoas a quem pregamos e que não foram salvas. Nós queremos proclamar a palavra de tal forma que todos aqueles que se sentam sobre o eco da proclamação tenham a oportunidade, a possibilidade real de vivenciar a Deus e a quem veremos novamente na eternidade. Eu não estou interessado em falar aqui na Terra a milhares de pessoas e lá não encontrar nem 10 delas. Eu preferia falar a 100 e ver todos os 100 novamente diante do trono de Deus. E é isso, é o nosso esforço. E assim, desejamos que simplesmente Deus nos abençoe, que Ele esteja conosco. Vocês podem crer em mim, eu venho exatamente assim como vocês vêm, e eu digo, meu Deus, o que eu devo trazer? Que palavra devo ler? O que tu tens a nos dizer? Eu não venho aqui com um programa pronto, mas novamente meus olhos se voltaram para a palavra do profeta Isaías 61, no versículo 6 está escrito: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e servos do nosso Deus. Já no Antigo Testamento, Deus deu a promessa, e em seguida está no versículo 10, regozijar-me-ei no Senhor em alta voz, a minha alma exultará no meu Deus. Vocês se lembram do louvor de Maria quando o anjo Gabriel veio até ela e disse: você encontrou graça diante de Deus, bem-aventurada tu que creste. Então ela disse: minha alma exalta o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que foi isso? Ela tinha ouvido a promessa, ela creu nela, e nela havia um eco, e ela o expressou na adoração. O mesmo acontece com todos aqueles que nesse tempo creem na palavra de Deus. Ó, bem-aventurados, tu que creste, aconteça contigo assim como foi anunciado. E então, não foi mais difícil para ela trazer esse louvor sobre seus lábios. O mesmo deveria acontecer conosco. Agora, o irmão Hus também citou uma escritura que acabei de ler, sem que ele a tenha lido, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Bem, em primeiro lugar, esse pensamento que Cristo quer nos dar olhos iluminados do coração para que possamos reconhecer do que se trata no reino de Deus nesse tempo. E para isso, em breve, de Efésios, capítulo 3, versículo 4, lá está escrito: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Houve tempos em que Deus se manteve oculto até o cumprimento ter vindo daquilo que ele havia prometido. A maneira do seu falar veio pelo meio dos profetas. Então, no Novo Testamento, ele tinha apóstolos a quem ele podia mostrar que as coisas que haviam sido profetizadas e ditas pelos profetas haviam se cumprido. E assim, os apóstolos do Novo Testamento colocar o cumprimento da palavra profética do Antigo Testamento repetidas vezes à luz do castiçal. E até mesmo nosso Senhor Jesus é o melhor exemplo disso, quando proclamou e pronunciou em Lucas 24, deixe-me ler, versículo 44, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nosso Senhor, ele indicou que tudo teve que se cumprir o que Deus havia falado por meio dos profetas nos salmos, o que estava escrito nos livros de Moisés, ou seja, o que foi dito em todo o Antigo Testamento. Isso se cumpriu no período do Novo Testamento. E eu gostaria de mostrar a vocês a maravilhosa concordância dos homens de Deus com base nas Santas Escrituras. E nós reconheceremos que não foi um Paulo quem concordou e coordenou-se com Pedro, mas que foi o Espírito Santo quem falou por meio de ambos e que há total concordância divina. No reino de Deus, as coisas não são apenas harmonizadas, no reino de Deus, as coisas estão corretas já desde o início. Somente nós temos que nos deixar alinhar com isso. Eu leio de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 9, e para esclarecer a todos sobre a realização do mistério que está oculto desde tempos imemoriais em Deus, o Criador de todas as coisas. Lembre-se dessa palavra, o mistério que esteve oculto desde tempos imemoriais, tempos antigos. Desde o princípio, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O que desde os tempos antigos esteve oculto em Deus, e esse poderoso mistério que deveria ser revelado. Vamos ler para isso de Atos dos Apóstolos, no terceiro capítulo, e nós encontraremos exatamente a mesma palavra, tempos antigos. Atos 3, a partir do versículo 21, com referência a Jesus, nosso Senhor, é dito e escrito, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio ou desde tempos imemoriais. Deus tinha seus servos e seus profetas. Desde tempos imemoriais antigos, ele quis tornar seus conselhos conhecidos por seu povo e falou por meio de seus profetas. E ainda está escrito em Amós 3, versículo 7, Deus não faz nada a não ser que revele seu mistério, primeiramente a seus servos, os profetas. E quando lemos os dois últimos versículos do Antigo Testamento, a maioria das pessoas não vê isso, eles somente leem esse único versículo que se refere ao profeta que viria. Mas no versículo 4 está: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em ligação com o envio desse profeta, a lei de Moisés foi trazida. E há pessoas que se ofendem com o fato de que o profeta de Deus tenha tomado tantas passagens do Antigo Testamento. Se ele não tivesse feito isso, ele sequer seria um profeta. Um profeta tem que voltar à palavra profética? Essa é a sua tarefa? Nisso consiste seu ministério? E tudo isso nós temos que entender de uma vez por todas. Nós não podemos simplesmente dizer, sim, nós estamos vivendo no Novo Testamento, eu creio nisso de todo o meu coração, isso é 100% verdade. Mas por que vivemos no Novo Testamento? Porque temos o Antigo Testamento e nós vemos o cumprimento do Antigo no Novo. E essas são como duas grandes asas com as quais nós podemos voar, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, as promessas e seu cumprimento. E assim também nosso Senhor disse que tudo teve que se cumprir o que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Paulo quis introduzir a congregação no mistério de Deus, e ele o fez, na medida em que foi instruído para o seu tempo. E hoje nós todos temos que admitir, quando lemos 1 Timóteo 3 e 2 Timóteo 4 e muitas outras passagens, lá Paulo fala, o Espírito indica explicitamente o que acontecerá nos últimos dias. Mas ele não viveu para ver os últimos dias, todavia expressou por meio do Espírito o que aconteceria nos últimos dias. E às vezes, quando falamos sobre o fato de que Deus usou o irmão Branham de uma maneira especial e que uma parte da história divina da salvação foi introduzida e continuada através disso, então os escribas vêm e simplesmente dizem: o seu nome deveria estar escrito na Bíblia. Amados, de qualquer forma, nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, mas eu pergunto a vocês hoje: estava o nome de um Pedro escrito? Estava o nome de um Paulo escrito? Estava até mesmo o nome de João Batista escrito? Não. Significava apenas um homem enviado por Deus. Era alguém que tinha que vir para preparar o caminho para o Senhor. O nome dele não foi o fato decisivo. Tratava-se do ministério que ele tinha que cumprir. E no momento em que o ministério divino foi realizado, então seu nome entrou na história divina da salvação. E é exatamente assim que está acontecendo nesse tempo. Naquela época, nem mesmo estava escrito que ele deveria batizar. As pessoas poderiam ter ido até ele e perguntado: ouça, como você se legitima? Qual é a sua resposta? Deus havia dado a resposta. Ele conhecia a sua missão. Ele não se envolveu em discussões. Ele foi até o Jordão e pregou. E Deus trouxe as pessoas que deveriam ouvir. E um dia ele disse: ele tem que crescer, mas eu tenho que diminuir. E ele disse: o amigo do noivo já pode ouvir os aplausos da noiva. E ele diz: essa minha alegria agora está plena. Como uma transição do Antigo para o Novo Testamento, João teve que construir a ponte para introduzir e apresentar o Messias, o Salvador. E então há aqueles que dizem nesse tempo: sim, porque o irmão Branham foi levado prematuramente antes do retorno do Senhor Jesus? Eu pergunto a vocês: por que João foi decapitado antes de Cristo derramar seu sangue na cruz do Gólgota? Quando sua tarefa foi concluída, ele pôde ir, ele pôde partir, porque o seu ministério estava terminado. E quando alguns de seus discípulos ainda não conseguiam crer que Cristo era o Messias, ele os enviou a ele e lhes disse: pergunte-lhe se ele é ou não é. João creu do fundo do coração. Ele viu o Espírito descendo sobre Jesus como uma pomba. Ele deu testemunho diante de Deus e dos homens. Mas seus discípulos se apegaram a ele. Eles tiveram dificuldades para seguir Cristo. E então ele os enviou a ele. E eles obtiveram a resposta certa. Amados, deixe-me dizer hoje que nós não somos seguidores de João, ou de Paulo, ou do irmão Branham. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses homens de Deus nos mostraram o caminho para Deus e nós reconhecemos Cristo e nós queremos vivenciar o poder de sua ressurreição repetidamente. Naquela época, havia discípulos de João e eles se tornaram, então, discípulos de Jesus Cristo. Nesse tempo, se torna difícil para as pessoas mudar o pensamento e há tantos discípulos, mas poucos discípulos de Jesus Cristo. Vamos entender e aceitar essa lição e saber qual é o propósito que Deus tem e o que Ele fez pela graça. Nós não seguimos um fundador religioso, mas o Senhor que nos redimiu e nós ordenamos os ministérios que Deus deu biblicamente e nos regozijamos com isso, que Deus não se esqueceu de nós, mas colocou sua palavra profética à luz do castiçal que brilha em um lugar escuro como uma luz brilhante. Amados, esse fim de semana foi para mim mesmo um tal fortalecimento, uma tal bênção. A partir da palavra de Deus, eu pude tomar, tanto como poucas vezes antes, foi uma palavra viva, uma palavra eficaz, poderosa e forte palavra de Deus que nos foi enviada. E quem não sentiu que Deus está falando conosco, ele precisa ser renovado em seu coração. Ele precisa vivenciar a Deus. Amados, a palavra do Senhor não é dirigida às cadeiras nas quais nós nos sentamos, mas ao nosso coração que deve recebê-la. E eu penso dizer que nós fizemos isso. Talvez as coisas que ainda estão pendentes sejam cumpridas rapidamente. E nós temos que aproveitar cada oportunidade que tivermos para edificar e exortar uns aos outros e permanecermos juntos como um só homem, um só coração e uma só alma. E vocês verão, se todos nós estivermos unidos em nossas fileiras, membro a membro, então poderemos enfrentar o inimigo. Nós percebemos claramente que pessoas, eu penso que o irmão Russ mencionou a palavra política anteriormente, mas há pessoas que têm opiniões diferentes, mas quando se trata do inimigo, então elas têm a mesma opinião. E a Santa Escritura diz em Gálatas, se alguém de vós tiver uma outra opinião, então que deixe ser revelado por Deus para si. Ninguém precisa perder tempo com isso, muito menos discutir sobre isso. Mas podemos seguir em frente com o nosso Senhor. E nós temos que nos manter unidos nesses últimos tempos se quisermos sobreviver. O povo de Deus tem apenas uma chance de sobrevivência, que é saber que estamos unidos a Deus e marchamos para frente sobre uma única cabeça. E essa é Jesus Cristo, nosso Senhor. E cada um no seu campo cumpre a tarefa que Deus lhe deu. Um não precisa pisar nos pés do outro e o outro não precisa fazer o trabalho do primeiro. E, no entanto, há espaço suficiente para todos nós trabalharmos juntos no reino de Deus até que o Senhor venha. Mas queremos que nos seja dita uma coisa. A quem Deus envia, Ele fala as palavras de Deus. E todos os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E é isso que nós necessitamos nesse tempo. As coisas que ainda estão por acontecer, Deus as cumprirá em seu tempo. As interpretações de nossa parte não aproximam o cumprimento divino. Pelo contrário, elas podem atrapalhar o nosso caminho. Deus cumprirá o seu plano de salvação com vista ao alvo. Nisso, nossa fé está firmemente ancorada de uma vez por todas. Não há nada, nem ninguém, que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja alto ou baixo, presente ou futuro, o amor de Deus está profundamente ancorado em nosso coração. E o que Deus fez, nós carregamos como um tesouro mais precioso que podemos ter aqui na Terra. Minha oração e o meu desejo é que todos os que ouvirem a palavra revelada nesse tempo compreendam que Deus os está encontrando com eles nisso. O céu estará cheio, não se preocupem. Nenhuma cadeira ficará vazia. Mas vocês são aqueles que foram convidados. Vocês são aqueles que devem vir. Vocês são aqueles com quem Deus está falando agora. E a pergunta é, que resposta nós daremos a Ele? Outros tentam ser salvos à sua própria maneira e entrar na glória. Nós podemos fazer somente da maneira que Deus nos prometeu em sua palavra. E para isso estamos prontos, porque não há outro caminho. Há apenas um caminho, somente uma verdade, somente uma vida. Somente Ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. E assim por diante. Que o Senhor, como exaltado cabeça da congregação, atraia todos os seus membros para si e nos abençoe com a bênção do Deus Todo-Poderoso que chegou à congregação por meio da cruz. Cristo teve que suportar a cruz e morrer para que pudéssemos viver e ser abençoados. A maldição atingiu a Ele. Nossos pecados e ofensas foram colocados sobre Ele para que nós pudéssemos ter paz e por Suas feridas nós fomos curados. Amados, hoje ninguém deveria ficar em silêncio. Hoje, todos nós deveríamos ter uma língua solta, como Zacarias teve quando viu a promessa ser cumprida e João nascer como o precursor. De repente, ele pôde falar novamente, porque a promessa havia sido cumprida. As pessoas que estão presentes quando a palavra prometida de Deus é cumprida, suas línguas são soltas e elas podem louvar e glorificar a Deus e oferecer-lhe adoração. E eu penso que deveríamos hoje pegar ainda um pouco de tempo para fazer isso e agradecer ao Senhor em alguns minutos, juntos, com uma só voz, unânimes, de coração, agradecer-lhe e colocar toda a sua obra a seus pés, pedindo a Ele que Ele seja misericordioso conosco e com todos, e que em breve Ele transforme e mude tudo em nós, ao nosso redor, por meio de nós, e que Deus chegue ao seu direito. Hoje, nessa manhã, eu apenas indiquei que nós cremos na eleição e na predestinação, mas nós não cremos que o diabo tenha um direito ou uma autoridade de jogar futebol com os crentes. Nós não cremos que o inimigo tenha o direito de colocar a mão na herança dos santos. Nós cremos que Deus nos destinou a entrar na batalha espiritual e a avançar com fé e confiança no Senhor. E vocês verão que Satanás é um inimigo derrotado. Com ele, o próprio Senhor tratou. Ele o dominou, ele o derrotou. Agora, a fé tem que vir a nós por meio da pregação. E então a fé se torna nossa vitória, que já venceu o mundo. 1 João 5, todos vocês conhecem essa passagem bíblica. A fé é a vitória que venceu o mundo. Para que é pregado? Para que tudo fique no velho? Ou que Deus opere a fé em nós por meio de sua palavra para revelar os efeitos de seu Espírito, de sua palavra e de seu sangue no nosso meio? Amados, hoje queremos confiar no Senhor de uma forma como jamais houve antes, e vocês verão, quanto maior for nossa confiança em Deus, mais Ele será capaz de fazer. Se formos tímidos e não tivermos fé, então não receberemos nada. Mas se crermos que Ele é o galardoador de todos os que o buscam, como está escrito na carta aos Hebreus, então Ele nos recompensará hoje em grande medida. Vocês podem crer nisso? Vocês podem crer que Deus responde a orações? Vocês podem crer que o poder de Satanás foi derrotado e que nos tornamos vencedores pela graça por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor? Então queremos honrar nosso Deus juntos. Vamos para isso nos levantar, e eu penso, nós chegaremos para a frente hoje. Vamos nos aproximar à frente para agradecer juntos ao Senhor aqui. E ninguém deve ficar para trás. Nós chegamos aqui à frente na fé. E não apenas pediremos e suplicaremos, nós agradeceremos a Deus por Ele já nos ter ouvido. Nós o tomaremos em sua palavra e sabemos que Ele cumprirá as coisas que Ele prometeu. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Vamos agora orar. Não chegamos apenas com nós mesmos e com o que nos move, mas com toda a Tua obra, com o Teu rebanho comprado pelo sangue, com o Teu povo em toda a terra. ó Deus, coloque um sinal pelo qual todo mundo reconheceria que tu és quem fala e que opera e que responde, que confirma a palavra de seus servos e cumpre o conselho proclamado por seus profetas. Senhor, como disse o profeta Abacuque, se a profecia tardar a chegar, espere por ela, ela certamente se cumprirá. Aleluia! Meu Deus, nós estamos aqui porque Tu falaste conosco e, portanto, nós ousamos falar contigo e nos dirigimos ao Teu trono da graça sob a cobertura do sangue do Cordeiro. E agradecemos a Ti por esse fim de semana. Abençoe a todos os que ouvirem essas fitas cassetes. Ó Deus, quando consideramos nossa miséria e nossa fraqueza, então se tornam mais preciosa para nós a Tua grandeza e a Tua onipotência. Aleluia! Louvado e glorificado sejas Tu, pois quando somos fracos, então Tu podes ser forte. E quando nós não somos nada, então Tu podes ser tudo e em todos. Aleluia! Louvor seja a Ti, meu Deus. Eu sinto a Tua presença direta em nosso meio, nesses momentos. Aleluia! Tu transforma nossas vidas, nossos corações, nossos pensamentos, nossas ações, nosso comportamento. Todas as nossas ações são transformadas em Tua presença. Aleluia! Louvor e honra, glória e adoração ao Teu nome. Senhor, eu também coloco diante de Ti a viagem que tenho adiante de mim. Índia, Ceilão, Filipinas, Singapura, Senhor, toda a Ásia, toda a África, o continente norte-americano, o continente sul-americano, toda a Europa, China, Rússia, Japão, todos os povos, meu Deus, Tu és o Deus de toda a carne. Tem misericórdia, fala e intervém para o louvor e a honra do Teu nome. Aleluia! Louvor e honra sejam dadas a Ti. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, meu Deus.